Para minha honra, senhor presidente, concedo uma parte ao senador Álvaro Dias.
Senador Pedro Taques, Vossa Excelência, com conhecimento jurídico, aborda questões essenciais decorrentes desse julgamento histórico pelo Supremo Tribunal Federal. E esse julgamento, certamente, supera as expectativas. Havia um pessimismo enorme em relação à resposta que o Supremo poderia dar à sociedade brasileira. Da minha parte, sempre houve esperança e confiança, e várias vezes tive a oportunidade de manifestar em respeito, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal do nosso país. Decorre agora desse julgamento uma enorme responsabilidade para a classe política. O Supremo condena o Mensalão e provavelmente coloca na cadeia alguns dos seus artífices principais, mas o modelo está vigente, o sistema está vivo. Ele tem que ser destruído, tem que ser sepultado. Nós não podemos admitir mais essa tese que só se governa instalando um balcão de negócios. Porque governabilidade não tem que rimar com promiscuidade. E nós temos a esperança que um dia um presidente assuma o poder nesse país e demonstre que é possível governar sem instalar o balcão de negócios. Em relação à CPMI Cachoeira, para ser sucinto e não tomar o seu tempo, eu gostaria de dizer que compartilho da sua posição. Nós não podemos admitir sequer discutir o encerramento desta comissão, que ela não cumpriu ainda o seu dever. Nós temos que aprofundar as investigações em relação ao desvio do dinheiro público, especialmente através da empresa Delta. Estamos apenas no início desse trabalho, então temos que ter tempo. Essa CPI não pode terminar em 2012. Ela tem que ter prosseguimento em 2013. É muito importante porque é descomunal o desvio do dinheiro público. Nós estamos juntos e vamos insistir para que essa CPI seja prorrogada.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Eu quero concordar com Vossa Excelência em razão desta palavra desgastada chamada governabilidade, que, ao meu juízo, hoje no Brasil, é um eufemismo para bandalheira e para a submissão do Legislativo ao Executivo. É transformar o Legislativo Nacional num puxadinho, como eu já disse várias vezes, de um presidencialismo monárquico, de um presidencialismo imperial. A independência do Legislativo e a não hipertrofia, superforça do Executivo é importante para a democracia. Continuo, senhor presidente. Segundo o ministro relator, ficou provado que Marcos Valério e Dilúbio Soares não agiram sozinhos e que José Dirceu era quem exercia o controle dos atos executórios, do qual se ocupou na negociação dos recursos empregados e reuniões com líderes parlamentares escolhidos para receber vantagem indevida. Senhor presidente, cidadãos brasileiros, inúmeras são as provas. Apenas para exemplificar, em viagens a Portugal, José Dirceu enviou Marcos Valério como seu representante. A polêmica viagem em questão foi realizada por Valério, o ex-secretário do PTB Emerson Palmieri e o ex-advogado das agências Rogério Tolentino. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, afirmou que foi José Dirceu quem lhe pediu para enviar um representante para a reunião em Portugal. O objetivo seria negociar um aporte de 8 milhões de euros a ser dividido entre os dois partidos políticos. Em seu depoimento, Palmieri afirmou que Valério se apresentou como representante do PT. O relator enfatizou que Valério estava presente nas reuniões em Portugal, com possíveis doadores e no Brasil com bancos que concederam empréstimos fajutos, empréstimos fraudulentos. Ele ressaltou que o publicitário não tinha qualquer negócio com as empresas portuguesas, em que esteve, apenas falava como representante do governo brasileiro. Imagine, um cidadão desqualificado falando como representante do Estado brasileiro, representante do governo brasileiro. Isso está nos autos, mas não está na Constituição. Quem pode falar pelo Estado brasileiro, de acordo com o artigo 84 da Constituição, é o presidente da República, com fundamento no próprio artigo 76 da Constituição. Quanto a José Genuíno, ficou comprovado que ele fazia negociações com os partidos envolvidos. E aqui eu quero ressaltar, senador Suplicy, a história do cidadão José Genuíno. Ele tem história, mas nós não estamos a julgar história. O Supremo Tribunal Federal não está julgando história, não está julgando um partido político, está julgando fatos, fatos, fatos. Poderia ser do PDT, o partido que eu faço parte, poderia ser do PSDB ou de qualquer outra sigla. Nós estamos julgando no Supremo hoje fatos, e os fatos, de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal, os fatos encontram-se comprovados. Continuo. A prova cabal do envolvimento do cidadão Genuíno no esquema criminoso, sua defesa insistia que ele era quase uma rainha da Inglaterra, sem qualquer ingerência nas finanças do Partido dos Trabalhadores. Foi a comprovação de que o petista atuou conscientemente como avalista de empréstimos fraudulentos no valor de 3 milhões de reais. Esses recursos foram, na interpretação da própria Corte do Supremo Tribunal Federal, simulados junto ao Banco Rural para dar áreas de veracidade à origem do dinheiro movimentado pelo famoso Valério Dutto. Na verdade, conforme o próprio Supremo Tribunal Federal atestou no julgamento do famoso Mensalão, o empréstimo juntou-se a diversas frentes de desvio de recursos, inclusive com a usurpação dos cofres públicos para a distribuição de propina no Congresso Nacional. Repito, propina no Congresso Nacional. E repito mais uma vez, senador Requião, comprar consciência de parlamentar é a mesma coisa de você comprar uma sentença judicial. Uma sentença judicial. É você violar a verdade das urnas. Ah, mas o julgamento é ideológico. Poderia ser do PDT, do PMDB, do PT ou de qualquer outro partido político. Na condição de líder
mais
da agremiação...
Mais terrível ainda, senador.
Já permito a parte, a Vossa Excelência, só vou terminar meu raciocínio. Na condição de líder da agremiação, Genuíno não poderia desconhecer o esquema, afirmou o ministro Luiz Fux. Genuíno admitiu ter assinado empréstimos em nome do PT, tendo como avalista Marcos Valério, demonstrando assim a proximidade entre o acusado e o empresário. Quem atestou isso foi o ministro Joaquim Barbosa. Quanto a Delúbio Soares, restou provado que ele operacionalizava os pagamentos, indicando os valores a serem pagos e quem seriam os beneficiários do esquema. Para minha honra, concedo uma parte, senhor presidente, à sua excelência, o digno representante do Estado do Paraná, senador Requião.
Só uma observação, senador Pedro Taques.
Poderiam ser várias em razão da experiência e competência de Vossa Excelência.
Mais terrível do que a compra de opinião, é haver no Congresso Nacional opinião à venda. E a minha preocupação agora não é mais repisar a correção de alguns malfeitos, graves malfeitos pelo Supremo Tribunal Federal, mas é fazer com que prossiga esta atividade. A observação que eu quero fazer é a seguinte: se o Mensalão do PSDB tivesse sido punido, não teria havido o Mensalão do PT, porque o PT acabou instrumentando os mesmos malandros que compravam votos na reeleição do Fernando Henrique no Congresso Nacional. Então, vamos ver agora se nós não estamos diante, e é o que me parece estarmos, diante de um moralismo de ocasião, um julgamento duro, mas de oportunidade, e o esquecimento do processo que deu origem a esses desvios. Eu gostaria de ver a CPI do Cachoeira prorrogada, os sigilos quebrados, e já me disponho, soube que Vossa Excelência e o Randolph estão com abaixo-assinado, já me disponho a assinar, e gostaria que o Senado inteiro assinasse, e que se quebrasse de uma vez os sigilos da Delta, dos políticos, e aprofundássemos isso. Porque senão passa a ser uma espécie de moralismo encontrável em loja de conveniência de posto de gasolina. Uma condenação dura em determinados momentos e para determinadas tendências ideológicas. E a complacência absoluta em relação a outras. É aquela coisa do velho Tacito Somoza no seu país. Para os amigos, tudo; para os indiferentes, justiça; e para os inimigos, chumbo.
Concordo inteiramente com Vossa Excelência. O DNA, segundo alguns, deste caso do Mensalão, ele se encontra em Minas Gerais, no chamado Mensalão do PSDB. Nós temos que falar do PSDB, do PDT, do PQP, do que for, senador Requião. Não interessa o partido político. O que interessa são os fatos. E agora, eu discordo de Vossa Excelência, se Vossa Excelência me permite, senador Requião. Senador Requião. Senador Requião. Eu discordo de Vossa Excelência a respeito do moralismo que Vossa Excelência está a dizer. Nós não podemos, sob a desculpa de não julgar um caso, argumentar que outro caso não foi julgado. O Supremo Tribunal Federal, ele não está sendo moralista, udenista, lacerdista. O Supremo Tribunal Federal, ele está sendo julgando fatos. E os fatos são comprovados, estes fatos. O Partido dos Trabalhadores, ele não cometeu crime. Quem cometeu crimes foram aqueles que praticaram aquelas condutas incriminadas no Código Penal, como corrupção, como formação de quadrilha. Portanto, nós esquecermos estes fatos, em razão de fatos pretéritos, não é justificativa constitucional. E também, se Vossa Excelência me permite, né, se Vossa Excelência me permite, nós temos sim que entender que aquele que vende a sua consciência nesta casa e na casa do lado merece sim uma reprimenda do Supremo Tribunal Federal, porque o direito penal ele não serve só para a senzala, o direito penal serve para a casa grande também. O direito penal não pode ser igual à teologia da libertação, que fez opção pelos pobres. O direito penal tem que fazer opção pelo aquele que comete fatos, e o Supremo Tribunal Federal está a julgar fatos. Eu quero render a minha homenagem ao Supremo Tribunal Federal. E continuo já a me encaminhando para o final. A ministra Carmen Lúcia afirmou que a admissão da prática de ilícitos lhe causou desconforto. Ela fazendo referência aos advogados. Em suas palavras, a ministra disse: a própria defesa assume isso e tenta dizer: ora, brasileiros, o ilícito é normal. A ilegalidade não é normal, a ministra disse. Senhor presidente, no Estado de Direito, o ilícito há de ser processado e, se comprovado, punido, disse a ministra Carmen Lúcia.